Os manifestantes invadiram o parlamento do Equador. O governo decretou toque de recolher parcial. A cidade está sob forte cerco policial desde que começou o estado de exceção para conter protestos contra o fim de subsídios a combustíveis. O governo, inclusive, transferiu a sede para Guayaquil por segurança. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Rafael Vila, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, e também do Instituto de Relações Internacionais, o IRI. Professor, bom dia.
Bom dia, Bustani.
Muito obrigada por conversar conosco sobre a situação. A gente está querendo entender o que está acontecendo. Nós temos tensão política também no Peru, eleições para acontecer na Bolívia. É um momento de bastante instabilidade política. E para a gente entender por que a situação chegou a esse ponto, tem uma manifestação social muito forte. Manifestantes nas ruas, empunhando bandeiras, gritando palavras de ordem, a maioria indígenas. Como é que tudo isso começou, professor? Porque as coisas não aconteceram da noite para o dia e não foi só... Esse foi, digamos, a ponta do iceberg, né? Essa medida tomada e que elevou substancialmente os preços. E você tem os manifestantes, especialmente os trabalhadores da área do transporte, né? Se rebelando. Quando começou exatamente esse problema?
No imediato, esse problema começou quando o atual governo, o presidente Lenin Moreno, faz um acordo com o Fundo Monetário Internacional, pelo qual o Fundo Monetário Internacional emprestaria mais de 4 bilhões de dólares. E, em compensação, o governo de Lenin Moreno se comprometeu a acabar com os subsídios dos combustíveis, que durava mais de 40 anos, que encareceu bastante o preço da gasolina. Isso levou, não, a que setores, transportistas, sindicatos e os indígenas agrupados na Confederação Nacional de Nações Indígenas, a CUNAIE, convocassem essas manifestações fortes que depois se transformaram en un acto que cuestionan la propia legitimidad del gobierno de Lenin Moreno. Este problema de Ecuador tiene que ser visto más en una perspectiva de largo plazo, porque el Ecuador ven sufriendo crisis políticas cíclicas desde finales de los años 90. Por ejemplo, 96 foi deposto o presidente Atalá Bucaram, depois em 2000 foi deposto também por manifestações, não? Que também colocavam os indígenas no centro do movimento social, que questionavam a Mauá. E em 2005 também Lúcio Gutiérrez, que acabou até se refugiando na embaixada brasileira, né? Na época, também foi tirado do poder. Então, logo, Equador viveu com Rafael Correa um certo período de instabilidade. O Correa conseguiu postular um acordo, né, com setores indígenas, com movimentos sociais, que permitiu uma certa governabilidad de 10 años. Mas agora volta Lenin Moreno, ¿no? Y también tem que ser visto ese problema en un contexto de creciente pobreza, sectores sociales y de sectores indígenas, ¿no? Índice de pobreza no Ecuador es más o menos un 36%, más entre los indígenas, y es más de 70%, ¿no? La verdad, en un corto plazo, tiene la cuestión de elevación de precios de combustible como detonador inmediato, ¿no? Mas es una crisis social y política. Y también tiene que ser vista dentro del cuadro de la polarización política que caracteriza a los países andinos en este momento. Entonces, la llegada de Rafael Correa al poder es un poco similar en su impacto político com a chegada de Hugo Chávez na Venezuela. Polariza muito a sociedade, polariza muito a política. Vocês veem, por exemplo, que neste momento o argumento do presidente Lenin Moreno para explicar este momento de instabilidade política, de questionamento político, é colocar, não, a culpa em Rafael Correa
e também tem uma questão, professor.
Em Nicolás Maduro.
Sim, sabe? Sim. O Lenin Moreno era vice de Rafael Correa. Aí ele se elegeu, em duas oportunidades foi vice, aí ele se elegeu e dizem, né, a oposição diz que ele rompeu com os movimentos e, enfim, vem com uma série de medidas que está agravando a situação.
Sim.
Rafael Correa pode estar por trás dessas manias? Ele diz impossível, porque ele está na Bélgica, ele diz impossível com telefonema eu conseguir levar as pessoas a essa manifestação desse tamanho às ruas. Mas em que medida Rafael Correa também é responsável por essa situação?
Existem movimentos políticos, movimentos sociais, não, ligados a Correa, que continuam tendo um vínculo muito forte com essa liderança, porque Mauro Ben é a principal referência de liderança política nos equatorianos, não? Embora fique morando lá na Bélgica. Realmente não dá para sustentar o argumento do presidente Lenin Moreno, é muito fraco, com poucas evidências, não? Foi parte mais de uma estratégia discursiva, não? Para tentar sair dessa crise. Ele lança isso mais como uma maneira de tentar voltar a estabilizar o país, procurar um culpado, mas ele sabe perfeitamente que ele tem que negociar, não? Ele tem que negociar com os setores sociais se ele quer manter sua continuidade no poder. E veja, não? Ontem, eu não lembro bem, aconteceu um fato, não, que já dá a dimensão forte da crise, que é a mudança da sede do governo de Quito para Guayaquil. O Lenin Moreno, ele não tem opção. Ou ele negocia com esses setores sociais, sobretudo com os setores sociais indígena, ¿no? O a sorte dele muito provavelmente será a mesma que teve Atalagua Carán, que teve Maguá, teve Lúcio Gutiérrez em 2005, saiu do governo.
Agora, professor, aproveito a oportunidade também para falar um pouco sobre a dissolução no Congresso, no Peru. A situação é um pouco diferente, mas tem esse conjunto que o senhor já até tocou no ponto dos enfrentamentos sociais. Mas no Peru, qual é a situação nesse momento? Deu uma acalmada?
Deu uma acalmada, mas uma acalmada, digamos assim, bastante instável. Porque o problema de fundo, ele não se soluciona. Porque, acontece, o Vizcarra, o sucessor Pedro Pablo Kuczynski, governa em uma situação em que é minoritário no Congresso, com uma que tem uma maioria fujimorista. A questão de fundo é muito delicada. Fechamento de Congressos no Peru também tem que ser vista numa perspectiva de longo prazo. O Fujimori, em 1993, fechou o Congresso. Agora, os fujimoristas não provam do próprio veneno, não? Bem fechado o Congresso que eles dominam, não? Mas qual é a questão? A crise é o controle da Corte Constitucional. Está em um período de renovação. Ela vai julgar algum caso muito crítico neste momento na política peruana. A questão do indulto de Fujimori, a liberdade da filha de Keiko Fujimori, e os casos, alguns casos de corrupção no affair da Odebrecht, que envolve a vários ex-presidentes, não? Como Alejandro Toledo, como Ollanta Humala, e a parte do fujimorismo, não? Então, evidentemente, não? Esse é o embate, esse é o centro do
controle da Suprema Corte.
O controle da Suprema Corte faz esses casos críticos. Então, o Vizcaya, ao fechar ao Congresso, o que procurava era prevenir que esse Congresso formasse uma maioria fujimorista na Corte Constitucional. O Vizcarra, ele parece ter retomado o controle político, mas é um controle muito instável, não? Porque o Congresso, ele continua a ser dominado por esses humoristas.
Muito bem, ou seja, também completamente indefinida a situação. Professor Rafael Vila, nós vamos continuar acompanhando. Professor, muito obrigado por sua contribuição, professor do Departamento de Ciência Política da FEFLESCH e do IRI,
obrigado
do Instituto de Relações. Obrigada, professor.